porque é sexta-feira, agora vamos ao Visto de Fora, que é como as melhores séries, passa sempre à sexta, não é verdade? Já cá temos os nossos protagonistas do costume, Miguel Coelho, bom dia.
Bom dia, como costumas dizer, uma equipa que ganha não se mexe, não é?
Ora aí está, exatamente.
E por isso cá temos então os titulares indiscutíveis do Visto de Fora, a Begoña Íñiguez, a jornalista espanhola, o Olivier Bonamici, francês, correspondentes em Portugal há muitos anos, bom dia aos dois, bem-vindos.
Bom dia.
Visto de Fora, a semana correu-vos bem.
Sim, e a vocês?
Também. Muito bem, muito obrigado. Muito bem.
Mas vocês parecem,
alto vai ser hoje,
vocês
não é?
Parecem cansados, não?
Não digas isso, não digas isso. Na rádio não se vê.
Estou a brincar.
Mas o Miguel acorda às 4 da manhã, não é?
Não digas isso.
Eu há pouco ouvi o Olivier falar ao telefone. Ele fala muito bem francês.
Muito e bem.
É muito bem francês. Ora, muito bem. Mas, lembramos de. Sim, Miguel diz.
E é só recordar que, como todas as sextas-feiras, este programa fala de Portugal e da Europa, vistos pelos olhos destes nossos amigos, dois jornalistas estrangeiros.
Exatamente. Mais adiante, vamos ter aqui o habitual desafio semanal à Begoña e ao Olivier, o índice de Tugalidade. Merece sempre muitos comentários. Já agora lembramos que quem queira pode enviar perguntas e sugestões para vistofora@rr.pt. Muito bem. E como é hábito, vamos começar por falar da Europa.
Euronet Plus.
É uma colaboração da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios.
E no plano europeu continuamos às voltas com o Brexit. O acordo entre a União Europeia e o Reino Unido deve ser aprovado no próximo domingo numa cimeira extraordinária de líderes europeus, mas o acordo está em risco porque Espanha ameaça boicotá-lo por causa de Gibraltar. Begoña, é uma ameaça para levar a sério?
Pois eu acho que sim. Vamos ver. Nós, como sabem os nossos ouvintes, temos este conflito diplomático com o Reino Unido desde há 2 séculos. E realmente,
uma espécie de olivença espanhola,
não,
Gibraltar.
Eu acho que é bastante mais preocupante. Por quê? Porque nós ultimamente, e de feito eu como correspondente tive de acompanhar xa, tiñamos un diálogo bilateral con o Reino, bilateral no, trilateral, reuniones anuais, entre Gibraltar, entre o Reino Unido e España, cada vez nun local, a mí xa me tocou acompañar unha, lembro-me no Algarve, entre os tres,
e para falar neutro, portanto.
Sim, entre e para falar de coisas puntuais das persoas que moran lá, porque pensen que há moitas persoas, España está moito chateada, porque há moitas persoas, por exemplo, de la línea de la Concepción, que é mesmo a vila que fica ao pé de Gibraltar, que
traballa
e van e voltan todos os días e están a traballar, por exemplo, a persoas desde há 20 anos, 20 tal anos, e fican moito preocupadas. Por quê? Porque o Reino Unido aproveitou este acordo técnico, o bronxura, este principio de acordo coa Unión Europeia, para, nun dos artigos, indicar que as negociaxoes con Gibraltar non serían bilaterais a partir de agora. Por tanto, serían coa Unión Europeia. Que acontece? Que até o momento, nos últimos 15 anos, as negociaxoes foran, como digo, bilaterais, pronto, trilaterais, e é moito importante sempre o diálogo directo, porque se está a traballar nestes grupos de traballo desde há moito tempo, e é verdade que se gañou bastante a favor dos habitantes, sobre todo, tanto de Gibraltar como de la línea de la Concepción, é dizer, os habitantes transfronterizos, e o Reino Unido non quer, eu acho que non quer máis autonomía, non quer máis problemas, e aproveitou isto para deitar valores fora. Que acontece? Que o primeiro ministro español, e de feito na cimeira de Valladolid, ibérica,
luso-española,
ele sinalou isto e indicou isto, que España non vai asinar o acordo que se vai
se mantiver
assinar,
nos termos atuais.
Se se mantiver este artigo nos termos atuais, e lembremos que a asinatura a reunião dos primeiros ministros, extraordinaria em Bruxelas, vai ser neste domingo. Portanto, claro. Não falta nada.
Olivier.
Não, assim, algo que não entendo a posição espanhola, mas Begoña saberá melhor do que eu, e por isso é uma pergunta que faço a Begoña, mas a mim parece-me que a Espanha está a descobrir agora essa questão, tipo, ou seja, porquê que eles manifestaram o seu desacordo agora, não é? E
porque não se sabia.
Não,
a última...
Mas não se sabiam.
Vamos ver. Neste caso, não, porque isto foi um acordo entre o Reino Unido. Não. Isto é, quando eles descobriram, pois se callar. De feito, o ministro dos Negócios Estrangeiros espanhol, o Josep Borrell, xa falou en contra disto, é dizer, xa indicou que España non concordaba con isto a começos desta semana. Acho que foi fim da semana passada, começos, mas oficialmente o primeiro-ministro, quando indicou a postura de Espanha, o posicionamento, foi agora na Cimeira. Mas o ministro dos Negócios Estrangeiros espanhol já falou disto semana passada.
Mas eu acho que a União Europeia tem algum medo, é um pouco como tu fazes um acordo de separação, não é? Tens, eu acho que são 500 e são quase 600 páginas do acordo de divórcio.
Sim, são muitos artigos, sim.
E o problema é que quando tens um acordo de separação, quando tu te separas na tua vida, não é? Depois, claro, começa a haver uma cláusula, pode ser jurisprudência, podem aparecer mais cláusulas. E eu acho que isto é o risco, eu acho que também é por causa disso que a União Europeia está um pouco dividida sobre esta questão, é não deixar a porta aberta para depois já haver uma série de novas problemáticas que podem impedir esta saída.
Exatamente, por isso é muito importante com o tema de Gibraltar. Primeiro, se até o momento negociaram bilateralmente o Reino Unido e a Espanha, por que agora se meter na União Europeia nisto quando se está a fazer isso?
Vamos ver qual é a solução que se encontra a tempo de conseguir o acordo no próximo domingo na reunião de chefes de Estado e de Governo. Mas já que falamos do Brexit, há quem lhe atribua a forte redução de turistas britânicos que houve em Portugal este verão, foram menos 80 mil. Também em Espanha julgo que foram bastante menos os turistas britânicos.
Sim.
É só uma amostra, Olivia, do que pode acontecer caso o Reino Unido saia mesmo da União Europeia?
Isto não sei se vai acontecer. Eu sou, de facto, pode ter a ver com a minha personalidade, sou uma pessoa claramente otimista e eu pensava que, eu não tinha dúvida, que ia haver um acordo entre a Inglaterra e a União Europeia, não é? Não tinha dúvida nenhuma acerca disso. Para mim, isto é uma questão que aos poucos vai ser regulada. Não tem muitas dúvidas acerca disso. Tem muitas mais dúvidas sobre a questão se saber, neste caso, se o Parlamento vai ou não aceitar este acordo.
Claro, o Parlamento Britânico.
Porque
claro.
Theresa May está isolada, claramente.
Não, e hoje mesmo o ex-ministro britânico para o Brexit, que se demitiu justamente por causa do acordo há poucos dias, avisou que o Parlamento vai chumbar este acordo.
Agora, ela está isolada, à sua esquerda, à sua direita. Agora, para responder à tua pergunta, se vamos ter ou não menos turistas britânicos, não sei.
Eu, já pessoalmente, temos, não é? Já temos.
Eu pessoalmente gostava que houvesse menos turistas franceses. Isto é outra questão.
Também
não sei.
Também diminuíram os turistas franceses.
Eu gostava de dizer uma coisa. Que além do Brexit, temos de pensar o seguinte, que muitos dos turistas que chegaram, é verdade que historicamente nos últimos anos tanto Espanha como Portugal son destinos que gostan moito os turistas británicos, mas nos últimos anos tiña aumentado ainda máis, porque por causa dos conflitos no norte de África e noutros destinos do Medio Oriente.
Os conflitos e, sobretudo, as ações terroristas.
As ações terroristas, todo o que xa sabemos. Que acontece? Que como agora está a calmar un bocadinho, pensemos que son o norte de África, e nomeadamente Marrocos, agora está na moda.
E a Tunísia, etc.
Mas Marrocos, concretamente, está na moda nos últimos dois anos. Eu conheço imensas pessoas que agora están a escoller Marrocos para ir de férias porque a promoção é muito boa. E acontece com muitos, claro, muitos turistas britânicos que veem que há umas promoções maravilhosas para ir a Tunísia, para ir a Marrocos. E então, por isso também, porque são esse tipo de turistas do poder adquisitivo máis baixo. Os turistas de poder adquisitivo máis alto que son os que teñen casas, tanto no sul de España como no Algarve, por exemplo, acho que eles continúan, as pessoas de poder adquisitivo máis alto continúan a escoller Portugal e Espanha.
Bom, e parte da prova disso é que, apesar de tudo, as receitas turísticas
isso
até subiram. Menos
que,
turistas, mas mais dinheiro.
Que é uma coisa que eu queria comentar com o Olivier, porque tínhamos estado a falar disto esta semana. A mí é uma das coisas, porque eu perguntei à Secretaria de Estado de Turismo, Ana Mendes Godinho, a última vez que estive con ela, precisamente, e a súa equipa, perguntei sobre isto. E unha das cousas que me dixeran, o posicionamento deles é o seguinte, é verdade, temos menos 120 mil turistas este ano, mas as despesas, o que eles valorizaron moitísimo, porque está a subir o nivel do turista que chega a Portugal. É dizer, que se está a cumprir o que eles querían, é dizer, subir o nivel do turista. Non é un turista como acontece moito en España, por exemplo, Palma de Mallorca ou en algúns destinos do Mediterráneo, que é un turista barato.
Claro. Em França é que prossegue o protesto, Olivier, dos chamados coletes amarelos, não é? Les gilets jaunes, que é difícil
está,
dizer.
Está bem dito, Miguel. Está bem dito.
Olha, mas há milhares de camionistas portugueses bloqueados em França há vários dias. A própria Auto Europa tem de parar por falta de peças que estão retidas em França. Como é que este protesto vai acabar?
Je ne sais pas.
Também está bem dito.
Está bem dito.
Muito bem, não sei, Miguel. Não sei se pareces mesmo francês.
Fala melhor que tu, Miguel.
O que é interessante neste movimento em França é que, para já, pronto, faz parte daqueles movimentos que nascem nas redes sociais. Portanto, é algo diferente, não é? É um movimento que, como muitas vezes não acontece, é algo específico, neste caso o preço da gasolina, etc., não é? E depois já tem uma outra dimensão. E são pessoas, eu acho que para mim é uma derrota, de uma certa forma, não só do Macron, como também dos sindicatos franceses. Porquê? Porque antigamente, e a maioria dos movimentos sociais, não é? Claro, os sindicatos tiveram a sua importância, ainda têm, não é? Na Europa, como é óbvio, mas há pessoas que não se reconhecem nos sindicatos, no discurso sindicato, que muitas vezes, estou a falar em França, mas também aqui, mas neste caso vamos falar de França, está muito colada à esquerda. Ora, tu podes estar descontente e estar de direita, não é? Como é óbvio, tu podes estar a votar à direita ou a ter a extrema-direita, não é? E mesmo de esquerda, sem estar ligado a um sindicato. E quando são movimentos de cidadania assim, que nascem, não é? São pessoas que normalmente em França não costumamos ouvir, as pessoas não costumam ser ouvidas, não é? E por isso que eu digo, neste momento é muito imprevisível, sobretudo por parte dos franceses, que eles são capazes de tudo e mais alguma coisa, não é? Sabemos a história, já o dissemos, não é? E eu não sei o que pode acontecer, para ser honesto contigo.
Mas posso
claro.
Sim, dizer claro. Uma coisa. Vamos ver, eu estou a acompanhar este tema e estou a ficar um bocado, tenho bastantes dúvidas, imagino que os nossos ouvintes também, porque estou a ver que também isto está a se contagiar a Bélgica. Estamos a falar também, não é?
Sim.
É dizer que isto está a ultrapassar também as fronteiras da França. Então é uma coisa que não termino eu de perceber porquê. Porque ultrapassa as fronteiras.
Por causa da revolta, eu acho que a questão ali é que, às vezes, já está, mas é que a revolta não está ligada hoje em dia a um partido político. Ou seja, o erro, muitas vezes, já está, de alguns partidos políticos, de alguns sindicatos, é considerar que a revolta é automaticamente ligada a um partido. Mas não. Há pessoas cada vez mais de sofrimento na Europa. E quando isto nasce de uma ação de cidadania, não é? As pessoas reconhecem-se mais porque dizem, ok, não há uma etiqueta política, de uma certa forma. Você percebes? É por isso que eu acho que é um movimento que ainda pode
crescer.
Agora, a dificuldade é que, de facto, para o presidente francês, ele está dividido entre duas coisas, que é ao mesmo tempo este protesto social e ao mesmo tempo também uma outra reivindicação forte, que é a questão da ecologia, não é? Porque isto é um discurso também muito forte,
claro.
A questão do uso da gasolina.
Na base do protesto há um imposto que o governo francês quer criar justamente
sim.
para pagar essa descarbonização da
Mas isto não vai custar muito, muito caro ao Macron, porque uma das coisas que se está a comentar precisamente, Olivier, pergunta a Olivier porque ele, como é francês, conhece muito mais
claro.
do que nós, porque são dúvidas que eu tenho realmente. Aquí estamos a falar, por exemplo, da resistencia, neste caso, o goberno español, co caso do Brexit, o documento, mas neste caso para Macron, é tamén unha prova de resistencia, non é?
E lembro-me que eu tinha dito aqui, acho, na semana atrás, o Macron houve um reformado, acho eu, que falou com o Macron no mercado, a dizer, vocês não sentem a revolta, isto foi antes do movimento, não sentem a revolta, Macron vive na sua bolha, como Sarkozy e Hollande, estamos a falar dos sucessores do rei Luís XVI, Luís XIV, neste caso.
Sucessores santos, bem distantes.
Na República Francesa.
Os presidentes franceses acham-se ainda reis. Isto é surreal. E é verdade, porque neste caso não acontece nem em Espanha, nem em Portugal.
Em Espanha temos monarquia.
Não, eu sei, mas estou a falar. Sim, mas pelo menos vocês são honestos. Vocês são honestos. O francês é um monarca disfarçado.
Muito bem, é assim no Visto Fora. Todas as semanas conversamos sobre a Europa, numa colaboração da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. Faltam 23 minutos para as 11 da manhã.
E no Visto de Fora olhamos também para Portugal, e por cá a semana foi em grande parte dominada pela derrocada da estrada em Borba. Pergunto se foi também assunto nos vossos órgãos de comunicação social, Begonha.
Sim, sim, foi mesmo no momento. No momento não, porque eu tive, depois eu moro cá há 15 anos, então aprendi uma coisa, que en Portugal imediatamente as cousas, noticiar iso, primeiro tens de ter dados, porque é todo, última hora, como te he explicado aquí, Olivier, tantas veces, eu por acaso estaba con a SIC Noticias ligada, estaba a editar unha reportaxe para o xornal dun outro tema, e comecei a ver aquilo e dis, mas isto, e ninguén sabía o que acontecía, mas estaba noticiero, dis, non. Eu antes de ligar a miña radio, ainda que as asencias envíen teletipos, teño de saber, e ao xornal, teño de saber un bocado que o que é isto. Então, cando tive unha composición, porque inicialmente estabase a falar de 4 mortos, 5 mortos, depois xa se falou de desaparecidos. Eu pensei,
na verdade, ainda hoje não conhecemos exatamente não qual é a dimensão da tragédia.
Então,
vamos aguardar o desenrolar das buscas.
Eu, por acaso, acho que tinha passado por aquela estrada uma vez, camiño de non sei se foi de Alandroal ou de algún, mas realmente é preocupante para min, o preocupante de todo isto, porque foi difícil explicar isto, porque claro, unha derrocada dunha estrada, mas que depois tens o que nos chamamos en España unha canteira, non é? Tens esa canteira, tens todo ese foso de agua, e explicas que aquilo estaba aberto con aquelas dificultades, non é? Para mí o preocupante é que todas as persoas con as que falei e as persoas que vin depois que ouvin na vosa radio e nas televisores, as testemunhas, realmente todas as persoas dicían que aquilo estaba en mau estado. Todos sabían que aquela estrada estaba en mau estado. E aquilo
Olivia
continuava aberto.
Como diz o Rui Rio, concordo plenamente com ele, é a falência total do serviço público, é a falha do Estado. A mim já não me surpreendo. O caso dos incêndios e tudo, é muito fácil, de uma certa forma, dizer que a economia está um pouco melhor quando tu cortas nos serviços básicos do Estado, não é? Algo que não tem pouco a ver, mas talvez no Estado público, no serviço público, como é que é possível que na escola do meu filho, ainda esta semana, na semana anterior, eu acho que ou faltava, não me recordo, um papel higiênico, não sei o quê, mas isto é surreal, não é sério. Não, mas isto é completamente surreal. Ou seja, de manhã, agora, eu acho que na próxima semana vou dar o lanche ao meu filho e um rolo de papel higiênico para ir à escola. Não, mas isto é. Não, mas é sério,
Olivier,
sinceramente.
Voltando ao tema.
Não, mas isto é o tema. Não, mas isto é o mesmo tema. Para mim o tema é exatamente o mesmo, que é a questão da falha do Estado e quanto desinvestem nos serviços públicos, que eu acho serviços públicos básicos, neste caso, não estamos a falar do luxo. Não é? Ver que uma estrada está assim numa estrada, toda a gente diz isso.
Mas é só investimento também em cúria, porque a estrada podia ser simplesmente fechada e não foi.
Exatamente, é que para mim aqui há
muitas... Era uma estrada nacional, foi rebaixada na sua categoria
problema...
para a estrada municipal,
exatamente,
mas continua aberta.
Exatamente, é o que eu queria acrescentar ao que estava a dizer Olivier. Primeiro, isto é, por um lado, o desinteresse, verdade, do Estado, é dizer, pronto, sei lá, isto continua assim, não vai acontecer nada, o de sempre. Un bocado que estabas a explicar, mas o desinvestimento, mas depois isto como tiña, era unha estrada municipal, tamén o municipios, os dois municipios teñen unha responsabilidade, os municipios e os munícipes, todos os que falaran, sabían que aquilo non estaba en bo estado. Então, unha persoa, xa até os candidatos para esas cámaras municipais cando se presentan, é unha das cousas que teñen de pôr nas súas propostas electorais, olla, mellorar isto, eu comprométome, é dizer, isto é un tema de sentido común, alén de fallar o Estado, tamén fallaran os poderes locais.
Claro. Vamos ainda seguramente falar deste tema, até porque promete continuar a durar. As buscas vão prosseguir,
sim,
provavelmente
sim,
por várias semanas.
E
já agora deixa-me dizer, Miguel, que acabo de ver aqui a notícia de há alguns minutos,
sim,
que os cães terão encontrado uma segunda
vítima.
Sim,
já demos também nas notícias essa, ainda não confirmada, essa possibilidade de que foi encontrado um segundo corpo. Esta semana tivemos também, na atualidade nacional, referências à Cimeira Luso-Espanhola.
Uhum.
Ainda há poucos anos estas cimeiras eram um grande acontecimento. Agora
sim,
parece que já nem tanto, a impressão.
Parece, eu vou citar cá as palabras dos últimos embaixadores de España en Portugal nun encontro que tivemos xornalistas dos dois países con ele nunha vila transfronteriza 3-4 anos, e ele dixe o seguinte: as cimeiras, precisamente pela, e eu concordo con ele, pela normalidade e as excelentes relaxoes bilaterais estánse a convertir nunhas reunións administrativas. É dizer, houve un momento na altura do Mario Suárez, na altura do Felipe González, na altura do Adolfo Suárez, que realmente as cimeiras eran fundamentais para voltar a ter ese relacionamento bom entre España e Portugal bilateral. Agora, o relacionamento tampou, que é verdade que nin en España nin en Portugal son xa noticia de apertura nas nosas radios. É dizer, sim, e non sei se queres perguntar algo sobre a cimeira.
Quero dar aquí un exemplo da televisão espanhola, que justamente a propósito desta cimeira pareceu andar distraída. O jornalista da TVE, Marc Sala, anunciou a ida a Valladolid do primeiro-ministro português e anunciou assim, como vamos ouvir, num registro que não escapou ao ouvido especialmente atento do editor de Política Internacional da Renascença, José Bastos. Vamos ouvir.
Em Valladolid, reunião hispano-russa de alto nível, primeiro-ministro Sócrates e o presidente Sánchez e grande parte do governo.
Primeiro-ministro Sócrates.
Isso precisamente eu destaquei no Twitter, pode-se ver. Eu estava a ver ao Mar Sala, estava a ver a televisão 24 horas, e quando ouvi primeiro-ministro português Sócrates, eu pus um Twitter, que pode-se ver agora, no, e que ele, o Mar Sala, também retuiteou a dizer erro do apresentador da TV 24 horas está a se enganar com o primeiro-ministro tal, português.
A quem não aconteceu que atira a primeira pedra, não é?
Sim, mas a todos nos acontece, mas claro, nós também temos de ser jornalistas atentos, claro. E lembrar, não é?
E cá está a prova.
Ele, se calhar, teve de acompanhar alguma dessas cimeiras com anterioridade.
Definitivamente algo não bate certo com os espanhóis neste momento.
Por que não bate certo? Ai, Olivia, isso é tão simples de dizer.
Agora, o tweet da Begonha diz: metedura de pata del apresentador.
Metedura de pata.
Sabe que não estou a mentir,
Sabes como mesmo é que se diz em Portugal? Meter a pata na poça.
Ah, ok. Olha,
já eliminaste a possibilidade para o índice
para
de legalidade.
Para o índice de legalidade.
É. Mas da cimeira houve,
sim,
esta notícia da possível organização conjunta do, sim, Mundial de Futebol.
Sim, sim, que foi muito polémico, posso dizer, em Espanha, sim, porque precisamente o primeiro-ministro concedeu, a mim ainda não me concedeu uma entrevista, eu gostava que me concedesse, mas pronto, a ver se daqui aos próximos tempos.
Primeiro-ministro
já pedi, sim, o primeiro-ministro português, mas concedeu uma entrevista ao correspondente da TV e precisamente, claro, aproveitou
mesmo
Miguel
assim
Ángel. O Miguel, exatamente, tende ter em conta isto. Mas o Miguel Ángel perguntou e aproveitou, claro, porque ainda não tinha falado o ministro de Educação, que tinha noticiado em Madrid sobre este tema, mas ele ainda não tinha falado e lhe perguntou, e o Costa inicialmente o que diz é que pronto, que ele não sabia, que não tinha tido comunicação oficial sobre o tema, porque o Pedro Sánchez foi a Marrocos um dia antes da cimeira
falar em nome de Portugal,
em nome de Portugal, quando realmente não tinham oficialmente falado sobre o tema, e foi em Valladolid, na cimeira, onde falaram, e precisamente quando lhe perguntaram ao primeiro-ministro português, ele disse que pronto, que era um tema que ia se haver, que sim, que tinham falado, certo, mas na cimeira.
E em França, Olivia, os campeões do mundo já estão a tremer com este campeonato conjunto Portugal, Espanha, Marrocos?
Eu tenho quanto tempo para falar? Porque o tempo de palavra esta semana bate os recordes.
Ai, Olivia!
Esta semana então bate o recorde do mundo! Do mundo!
Então aproveita bem.
Uma loucura. Uma loucura mesmo.
Gostava que viesse
só para te dizer, só para te dizer que, para já, se não me engano, não tenho certeza 100% que eu vou dizer agora, o regulamento da FIFA proíbe a organização
de vários dois continentes diferentes.
Agora sim, a questão ali é que é uma questão interessante para um geopolítica, esta tripla candidatura. Eu acho que é interessante. No entanto, cuidado, porque quando tu tens a candidatura de Marrocos, eu tenho muitos amigos marroquinos, mas quando tens a coisa do Marrocos, normalmente sempre falha. Porque quando Marrocos, infelizmente, é um candidato infeliz, não tem a ver com a capacidade, como é óbvio, do Marrocos, mas cada vez que se candidata a alguma coisa, nunca é escolhida.
Vamos ver.
Depois,
agora,
entre os dois, as dificuldades, por exemplo, a Federação Espanhola de Futebol ficou assim um bocado, se até adeus sei, pelos meus colegas da COPE, porque inicialmente o Pedro Sánchez nem sequer tinha falado com a Federação Espanhola de Futebol, foi ele que anunciou, portanto foi todo assim como sem planificação.
Essa hipótese já tinha sido posta anteriormente, não é?
Sim,
uma
exatamente.
Candidatura em que desistiram.
Mas deixem-me ouvi-los ainda sobre um outro campeonato, neste caso em que Portugal está a dar cartas, que é o das estrelas Michelin.
Sim.
Esta semana houve o anúncio de novas estrelas aqui em Lisboa, por sinal. O total em Portugal é de agora 31. O que é que tem a dizer sobre isto o especialista gastronómico do visto de fora, o Olivier?
Então este tema... Abarto, sério.
Mas a Begonha tem muito a dizer, não tem?
Pensei que tinhas passado.
Ela falou o tempo todo, agora não.
Chef Olivier.
Não, é surreal, não. Bom, para já, 31, saber que há 31 restaurantes, não é? 31, 42, 54, não sei o quê. Epá, sinceramente, qual é o interesse? Zero. Eu acho que neste dia... No dia em que já não será noticiado, é no dia em que houver, se calhar porque é uma coisa recente, se fala bastante disso, os chefes de cozinhas portugueses ganharam fama nos últimos tempos. Não
sim,
é sobretudo...
Há estrelas Michelin em Portugal desde a década de 20.
Não estou a dizer
isto,
estou,
do século passado.
Estou a te dizer que antigamente perguntavas a um português dar 3 ou 4 nomes de um chefe cozinheiro, há 10 anos atrás não era capaz. Hoje em dia já se tornaram quase estrelas, por assim dizer.
Isso é uma boa evolução.
Exatamente, não estou a dizer o contrário. Sim. Agora, saber que há 31 estrelas, 42, 54, 55, para mim, zero interesse.
Fala que
mas
que mais se contenta com uma bifana.
Mas mais. Eu vou dizer alguma coisa. No dia em que foi divulgado a estrela Michelin, eu estava numa tasca a comer um grande cozinha portuguesa com amigos meus.
Mas...
Não, posso acabar?
Mamma mia, ragazza!
E então, estava a comer um cozinha portuguesa, a portuguesa, neste caso, e a comer, a ver isto, e a ver os pratos do Eric Sapesso, que é um bom chefe, mas os pratos, claro, à francesa, nada a comer, não, no prato. E os meus amigos a ver isto, não é? E a dizer, Vânia, meu Deus, pô, o que é isto? E eu adoro ver este decalagem que é em Portugal entre esta comida dos grandes chefes de cozinha portugueses, que têm imenso talento, não está em causa disto, como é óbvio, com a comida que realmente os portugueses gostam e prezam. Eu ri muito ao lado com os músicos portugueses a comer o cozido e a ver este tipo de comida.
Begonha, muito
mas,
rapidamente.
Vamos ver, eu não concordo com nada.
Estamos muito, muito
não
atrasados.
Concordo, não concordo com isto que estás a dizer das estrelas, primeiro, porque em 2015 Portugal tinha 17 estrelas Michelin e 4 anos depois tem 31. Eu estive com o cozinheiro, o chef mais importante que temos na Península Ibérica neste momento, que é Martín Berasategui, que tem 10 estrelas Michelin. Estive com
só ele
em 4 restaurantes. E foi o primeiro, acho que um dos primeiros cozinheiros vascos em Espanha a ter uma estrela Michelin.
E ele disse que, só para terminar?
Ele diz precisamente que confia muito e está a olhar com muita surpresa e muita admiração a cozinha portuguesa, o potencial da cozinha portuguesa. Ele precisamente abriu este restaurante na Torre Vasco de Gama porque... está a ver o potencial que tem. E sí que é muito bom para Portugal, porque isto é turismo, isto são divisas, isto são muitas pessoas com dinheiro que vêm cá só para conhecer os restaurantes Estrela Michelin.
Há turismo gastronómico,
exatamente. E muito, e eu também gosto das tascas, mas também gosto dos restaurantes Estrela Michelin.
Que estranho, meus amigos, vamos ter que prosseguir.
O que é estranho é que a Espanha tem grandes chefes cozinheiros e não percebo porque se come tão mal em Espanha. Não
como nada, que se come mal em Espanha?
Eu
tenho de responder a isto. Uma das gastronomias mais importantes
não
do mundo.
Tempo. Não temos tempo.
Maravilhosamente em Espanha.
Por
só
favor.
Digo.
Atenção, está na altura do índice de Tugalidade. Direito a mix e tudo.
Índice de Tugalidade.
Olha, Olivier, acabaste de pregar uma grande peta.
É a expressão de hoje que serve de desafio pregar, aos nossos correspondentes. Pregar uma peta.
Mas que raio que expressão estou todas as semanas diz? Pregar uma peta.
São expressões portuguesas.
Exatamente, pregar uma peta.
Pregar uma peta pode significar apanhar uma nega.
Não.
Não, isso estás mais habituado.
Não. Já acabou.
Muito
já
bem,
acabou.
Paulino.
Já acabou. É bullying. Bullying hoje. Antifrancês. Por parte de uma espanhola e de dois portugueses. Acabou.
Já uma vez pregaste uma peta, Begonha?
Pois, como não sei o que significa, poderia tentar aqui adivinhar, mas não
Olha,
sei.
Eu quando prego uma peta vou aos arames.
Ah!
Bom, pregar uma peta muito rapidamente é dizer uma mentira. E tu, quando dizes que a cozinha espanhola não presta, pregaste uma peta.
Ah, ok, tá bem.
Muito obrigada, Paulino. Muito eu sei que tu gostas muito de comer.
E em Espanha também. Vamos embora.
Vale, vamos.
Índice de Tugalidade.
Celso Paiva, bom dia. Apelo à tua capacidade de síntese. 10 segundos para dizer as notícias em destaque à hora certa.
Muito bem. Mais um caso de violência na noite de Lisboa. Um morto e 2 feridos. Naquilo que parece ter sido mais uma rixa junto a uma zona de diversão noturna. E também a informação de que a Procuradoria-Geral da República vai investigar a magistrada que ouviu os elementos da Juventude Leonina.
Muito bem, muito obrigado. Até já, Celso. Bem, temos 3 minutos, meus amigos, não mais do que isso, para o positivo e o negativo da semana. O negativo, Begoña.
Pois para mim o negativo é mais uma vez o que falávamos antes. É como falhou tanto a Câmara Municipal de Borba, as câmaras municipais onde aconteceu realmente esta tragédia de Borba, e em parte também o Estado. É dizer, temos de estar mais atentos e se tem de investir no importante. E o importante são os serviços públicos, a saúde, a educação. Não podemos esquecer isto nunca.
E o teu negativo?
O negativo é que algo que não gosto em Portugal, uma tendência que eu vi que é recente, odeio ver centros de saúde privado dentro dos centros comerciais. É algo que me faz imensa confusão, verdade seja dita, e receio que um dia hajam até centros de saúde privado dentro do McDonald's, não é? Eventualmente, ou seja, tu vais comer o teu Big Mac e logo a seguir vais ver um médico para, por causa da tua indigestão. É uma questão para mim de ideia, não é? Para mim, saúde, e ver ao lado de uma loja de roupa e ao lado de uma hamburgueria é algo que me faz muita confusão.
Vamos ao positivo, Begoña.
Pois para mim o positivo é, esta semana estou a fazer uma reportaxe sobre vida e paz, porque como foi o prémio que o meu jornal concedeu ao Presidente da República e ele vai destinar os 10.000 euros a Vida e Paz, estou a conhecer a organização Vida e Paz.
É a comunidade Vida e
Paz. A comunidade de Vida e Paz, e realmente estou a ver a labor que fazem. E é uma labor muito bonita e com sem abrigo, e acho que deveria haver mais...
Olha, só muito rapidamente, em Espanha, este problema dos sem abrigo é como cá ou não?
Sim, mas há mais sem abrigo. Aqui, pelo que estou a ver, está-se a reduzir, mas pronto, são pessoas que passam muitíssimos problemas. Mas há muitos também sem abrigo.
E há associações destas como a Comunidade de Paz que ajudam?
Também, sim, que têm base católica e não católica, e há sim, organizações deste tipo, sim.
Positivo.
Se o positivo da semana, eu andei a ver um pouco esta semana, esta manhã, aliás, a ver os meus apontamentos todos, ver o que é que eu podia destacar de positivo, e apanhei então uma declaração, uma citação de Cristina Ferreira, que eu queria citar aqui, da nova apresentadora da SIC.
Com medo.
E Cristina Ferreira disse, numa entrevista, ela disse: há espaço para o amor, mas é preciso que ele me bata a porta. E adorei esta citação, Cristina. Cristina, estou a bater a porta do teu coração, se tu me ouves agora. Faz favor, Cristina, faz favor. Eu adorei esta citação da Cristina Ferreira.
Muito bem. O Visto Fora todas as semanas a esta hora, entre as 10 e as 11, com a Olivia Bonamici e a Begoña Iñiguez. Aos dois desejo um bom fim de semana. Vão estar a trabalhar ou vão estar apenas a descansar?
Sim, eu vou ter de estar a trabalhar esta noite. Precisamente vou acompanhar a labor dos voluntários de Vida e Paz.
Da Comunidade Vida e Paz.
E depois terei de fazer reportagem.
E tu sim, vais estar mais
escrito.
Em paz este
não,
fim de semana.
Se ninguém lhe bater à porta.
O que é que se passa hoje? Mas o que é que se passa?
Mas não me respondeste.
Não, mas oficialmente vou estar a trabalhar. Na realidade não vou fazer nada.
Oficialmente, muito bem, sim senhor. Bom, é assim o Visto de Fora na Renascença. Já sabe que os seus comentários, as suas sugestões podem vir para vistodefora@rr.pt. Bateram à porta do Olivier. Muito bom.
O seu guarda-roupa num caos. Com imensa roupa, mas nunca sabe o que há de vestir. Imagine ir alguém lá à casa, organizar todas as combinações de roupa possíveis para todos os estados do tempo, para todas as situações. De manhã, é só vestir. É algo parecido o que a Nutribalance faz por si para que emagreça de uma vez por todas. Para além de outras informações que só o seu ADN tem, a análise ao perfil genético